Valorizando e resgatando a cultura pesqueira de nossa região. Vamos ouvir uma história de pescador? Conheça mais sobre os homens do mar, filhos da terra, uma importante profissão que move a economia de nossa região.
Apoio Suzano.
Hoje vamos contar a história do Cristiano de Nova Viçosa. Aí, quem é Cristiano? Ninguém conhece. Popularmente conhecido como Buiú, uma pessoa que está sempre envolvida com a comunidade, com algumas atividades. Hoje ele está como presidente da ACE, Associação Comercial e Empresarial do município, e ele também é proprietário de uma pousada. Pousada é por nome de Recanto dos Corais. Mas o Buiú, popularmente conhecido, ele tem uma grande paixão, que é a pesca subaquática. Mas antes de entrar nesse assunto, ele vai contar um pouquinho da história, como ele veio parar no município de Nova Viçosa. Bom dia, Buiú.
Bom dia, Celton. Bom dia, ouvintes da Rádio Abrolhos. Então, essa história em Nova Viçosa, ela é uma história longa, mas eu vou tentar reduzir o tamanho dela aqui para a gente não ficar cansativo essa história. Na década de 70, mais precisamente 78, meu pai, a convite de alguns jogadores de futebol do Bangu, que ele foi jogador de futebol na adolescência, e na época tinha um jogador de futebol que era o Moisés, um zagueiro que depois foi do Vasco, da seleção, ganhou um presente do Castor de Andrade, até então que era o presidente dono do Bangu, o bicheiro antigo Castor de Andrade, e eles ganharam por conta de um resultado que eles tiveram no Campeonato Carioca contra um Flamengo, uma vitória que o Moisés fez o gol, eles ganharam um presente, o Moisés ganhou um presente. E ele falou, ó, eu quero ir fazer pesca submarina na região dos Abrolhos. Até então não era parque, Abrolhos. E eles saíram de Porto Seguro, porque o Castor de Andrade tinha uma base pesqueira dele lá, em Porto Seguro. Eles saíram com uma embarcação grande do Castor de Andrade para fazer essa pesca submarina no Parque dos Abrolhos, que não era parque, eram só umas ilhas que era povoado de peixe, né? Muito mais do que agora ainda, né? Então eles saíram de Porto Seguro, sete amigos, e nessa barca estava o meu pai, que era muito amigo do Moisés, e eles foram fazer pesca sub, ficaram uma semana hospedados na ilha de Abrolhos e pescando, e matando peixe, fazendo peixe, churrasco de peixe, curtindo a pesca submarina, né? Nisso, na volta, a embarcação quebrou e eles tiveram que pegar carona num veleiro dinamarquês que estava dando volta ao mundo. Só que o veleiro ia para o sul, ele não voltaria para Porto Seguro. E ele falou, olha, levo vocês até a entrada de Nova Viçosa, até a costa de Nova Viçosa, aonde nosso veleiro consegue chegar, que era por terra ali da Ilha de Coroa Vermelha. Ali eles pegaram carona numa outra embarcação pesqueira, entraram para Nova Viçosa, e com isso, na época, naquela semana daquele ano, eles, em vez de passar só um dia em Nova Viçosa, passaram uma semana. Veio o prefeito, veio um monte de gente que era um monte de jogador de futebol conhecido e virou uma festa na cidade, inclusive até ganharam terreno no município. Com isso, ele ficou com aquela cidadezinha na cabeça, que era uma região muito propícia para pesca sub, de uma bancada extremamente grande de corais. E ele ficou com aquele negócio na cabeça, um dia eu mudo para essa região. Ele acabou mudando para Porto Seguro, a gente viveu em Porto Seguro por 10 anos, tendo uma pousada lá também, que era o Recanto da Praia. Mas na cabeça do meu pai sempre ficou uma paixão reprimida com a ideia de, num futuro breve, ir para Nova Viçosa. E isso aconteceu em 94, quando a gente mudou para Nova Viçosa. Ele simplesmente abandonou a pousada dele lá, deixou arrendada e veio para cá justamente por conta do mar. Ele já tinha essa paixão também da pesca sub que ele passou para mim, ao qual eu pesco desde os meus 6 anos de idade. E aí a gente veio para cá, a região é propícia para pesca sub, é a melhor região hoje do Brasil de pesca sub, pela infinidade de corais que tem, a infinidade de vida marinha que tem na região, né? Todos os esportes aquáticos voltados para o mergulho, a nossa região é a melhor do Brasil, talvez entre as melhores do mundo. E aí, nesse histórico, me veio na cabeça com o tempo, eu já virando homem, já era na época eu tinha 17 anos, 16, mas me tornando já, né, mais adulto, me veio a ideia de montar alguma coisa voltada para pesca sub na região. Foi quando eu criei uma empresa e fiquei trabalhando com ela durante 17 anos, voltando para mergulhos autônomos de cilindro, que eu também sou instrutor, pesca submarina, passeios em geral para o mar, né? E aí, essa é o comecinho, uma parte dessa história que eu tenho com o mar, né?
Buiú, né, você como profissional da área de pesca subaquática pode falar, por exemplo, dos maiores desafios que esse tipo de pescador enfrenta?
Boa pergunta, Celton. Eu acho que o maior desafio que a modalidade em si enfrenta hoje é a legislação. A gente hoje não tem uma legislação profissional para pesca sub. Aí você me pergunta, mas você é profissional da área? Eu falo, sou. Mas legalmente, a gente pelo Estado não é visto como uma modalidade de trabalho legal profissional. Então a gente tem sérias normativas que fazem com que a gente não seja olhado de forma profissional. O Estado, existe já uma busca de associações de pesca sub no Brasil inteiro, buscando em Brasília, com deputados, com senadores, para legalizar de fato a pesca sub como uma profissão. Porque a gente não tem, para você ter noção, a gente não tem um registro no INSS. Então você acaba sendo uma profissão que não é vista, né, ainda, né? Que não é como se você estivesse trabalhando no obscuro. Então a gente de fato hoje tem essa é a maior pendência para quem é pescador profissional.
Buiú, dá para sobreviver da pesca subaquática, né, apesar dessa dificuldade com relação à legislação que você está falando? Por exemplo, a maioria dos pescadores subaquáticos, eles são pescadores que pescam de forma esportiva ou de uma maneira mais profissional para a pesca do peixe e a venda?
Legalmente falando, a pesca sub, ela é uma pesca amadora, só esportiva. Aí, que era a minha maior atuação. Como seria? Eu tinha uma embarcação, fechava grupos no Brasil inteiro e no mundo de mergulhadores que tinham interesse de mergulhar na nossa região. Eles vinham, faziam a pesca sub dentro da cota, dentro da norma que a gente tem hoje. Cada pescador pode tirar 15 quilos de pescado e mais um exemplar. O que que isso quer dizer, mais um exemplar? Você pode pegar 15 quilos de peixe diversos e um peixe maior de 30 quilos, um exemplar. Então, com isso, eu estava dentro da norma, dentro da lei, vamos dizer assim. Então, a gente trabalhava mais com isso, com um mergulho de forma prazerosa para esses clientes que vinham de fora. Não com o intuito de comercializar o pescado, de a gente ir para o mar, fazer a pesca desse pescado e comercializar. Existe esse... um grupo de pesca sub no Brasil que faça isso? Existe muitas pessoas, inclusive aqui em Nova Viçosa existe pescadores que sobrevivem da pesca sub. Na Barra de Caravelas, mais ainda, ali na Barra, tem acho que mais de 100 pescadores que sobrevivem da pesca sub, mas infelizmente de forma ilegal. A gente não tem uma legislação para essa modalidade de pesca. E é isso, é um esporte que ele tem um desenvolvimento muito grande no Brasil, gera muita receita, porque quem é apaixonado acaba daqui a pouco comprando uma lancha, fazendo cursos, comprando materiais, viajando para outros lugares, né? Traz benefício para a cidade, porque é turista que chega, são pessoas diferentes que vêm com um olhar diferente para a cidade. A maioria tem um olhar de preservação, esse cara não joga plástico na água, ele não deixa material resíduo lá, ele captura o peixe só aquele que ele vai alimentar, é extremamente seletivo, não é como infelizmente, uma rede de arrasto que sai pegando todo o sedimento e todo o pescado de um que está ali naquele local. A gente não. Você cai na água, escolhe aquele peixe que você quer tirar e só vai tirar aquele. O cardume segue com aí 200, 300 outros exemplares. Então ela é uma modalidade muito seletiva.
Eu acredito que a pesca subaquática deve ser a modalidade de pesca mais antiga do planeta, né? Antes de existir o anzol, antes de existir o nylon para a fabricação da rede e por aí vai. Eu acho que nos primórdios da humanidade, eu acho que a única maneira de se pegar um peixe na água, no mar ou no rio ou numa lagoa, seria justamente com as próprias mãos, com algum tipo de arpão, até mesmo de madeira ou de pedra, né? Eu não sei, né, Buiú? Mas você pode contar um pouquinho da história, né?
Sim, é interessante isso, que existe até um grupo na Polinésia, né? Que eles ainda fazem, se você for na internet e colocar sobre esses pescadores, até me fugiu o nome deles, eles ainda pescam dessa forma artesanal e primitiva, sem nadadeira, sem máscara. Eles, na verdade, fazem duas lentes com material fabricado por eles para colocar no olho para proteção, sem arma de mergulho, sem a lança. A lança é feita de forma artesanal, com madeira e elástico que eles colhem de pneus de carro hoje, que naquela época ainda não tinha, nem usava, era só lança manual de arremesso mesmo dentro d'água. E eles têm uma desenvoltura genética que é absurda, que eles mergulham a profundidades de até 30, 40, 50 metros sem nenhum tipo de material e vão no fundo fazer a captura desse pescado que de geração em geração alimenta esse grupo de pescadores dessa região. É na Polinésia e eles fazem isso ainda de forma primitiva de outros grupos, né, lá de trás mesmo. Mas é de fato uma das modalidades mais antigas de como tirar o sustento, o peixe do fundo do mar.
Agora vamos falar sobre os riscos, os perigos do mergulho da pesca subaquática. Eu acredito que também deve ser a modalidade mais perigosa também que existe.
Então, a gente está, na verdade, existe um estudo comparativo, né, de modalidades de esportes, né? E a pesca sub, na última vez que ela foi selecionada, registrada, ela ficou em terceiro como a modalidade de risco mundial. A que mais tinha problemas de risco de vida era o base jump, aquele que o cara pula de um penhasco com uma asa nas costas e sai voando e depois abre o paraquedas. Tinha mais uma outra modalidade que me fugiu agora, que é alguma coisa também relacionada a pulo de penhasco, alguma coisa assim. E a terceira de risco de morte era, de fato, a pesca sub. Por quê? Porque quando você está mergulhando, você está prendendo o seu ar. Você não tem nenhum tipo de reservatório de ar que não seja o seu pulmão para fazer a pesca sub. Ela, legalmente falando, você só pode fazer a pesca sub com o ar dos seus pulmões. Então, por quê? Porque você não fica numa luta desigual com o peixe. O peixe, ele tem o tempo dele, ele só vai encostar perto de você se você conseguir fazer uma parar no fundo de uma forma que ele não sinta sua presença, que você demore mais no fundo. Então, não adianta a pessoa achar que com 10 segundos de fundo ele vai fazer uma captura. Não, você tem que treinar, buscar uma qualidade melhor de vida, e aí com isso você acaba ficando um tempo mais no fundo, sem o uso de um ar alternativo, só dos seus pulmões. Com isso, você tem um risco muito grande de um apagamento, que é o seu cérebro desliga o seu corpo, porque ele sente que você está gastando oxigênio de forma que não tem uma troca, que você não está respirando de novo, e ele meio que te coloca de stand-by. Isso é apagar. Ele te desliga por um tempo, depois te liga de novo. Mas quando ele te liga, você engole água, porque você está no fundo do mar. Então esse risco de apagamento é um risco muito grande e eminente que acontece na pesca sub. Eu já perdi alguns amigos com isso, mas ela é um esporte, como outro esporte que tem os riscos, ele é um esporte extremamente apaixonante.
Sobre, com relação aos riscos, você ao longo, né, de 20 anos ou mais aí, de pesca subaquática, você já deve ter passado alguns sustos lá embaixo d'água, né? Deve ter sido vários, mas teve algum momento que você guarda na memória, você sempre relembra?
Então, isso é até uma... Você vai fazer agora eu soltar uma situação que eu acho que eu só contei para alguns amigos íntimos mesmo. Eu, na verdade, eu comecei a mergulhar com 6 anos de idade, hoje eu tô com 44, então já são 38 anos de mergulho. E exatamente no ano que eu estava mais treinado, há uns 6, 8 anos atrás, eu tive um apagamento. Eu sofri um apagamento. Estava fazendo uma pesca sub com mais 2 amigos, uma região mais funda para nosso hábito de pescar aqui. Eu estava mergulhando na casa dos 24, 27 metros. E a minha sorte é que a gente sempre mergulha em duplas. Como em duplas? Um tomando conta do outro quando um desce e o outro está em cima na superfície olhando. Boiado ali olhando. Quando o outro desce, o outro está prestando atenção de fato naquele outro. E nisso, os dois estavam na superfície tomando conta de mim. Eu desci no fundo para desentocar um peixe. Tirei esse peixe dentro da toca, depois de já ter tido proferido um tiro nele, né? Antes, um arbalete nele. E na subida Na volta, que é geralmente onde acontecem os apagamentos, eu apaguei chegando na superfície. Isso estava filmado. Isso ficou filmado na maquininha, na GoPro, que um dos deles estavam levando. Então eu consegui ver aonde foi minha falha, onde aconteceu todo o problema. Eu apagando, você entra na hora num choque e você treme seu corpo todo e o seu olho vira. É bem assim, te causa uma impressão bem forte no começo, né? E aí eu vi essa cena, analisei por algumas vezes, depois eu apaguei esse vídeo para que não rodasse na internet, não virasse, né? Quem não entendesse não ia acabar falando de forma ruim do acontecido, mas... Eu tive essa experiência de apagar. De fato, é uma morte que você não sente. Quem morre, porque você acaba se desligando o seu corpo. E quando você acorda, de fato, você está engolindo água. A minha sorte é que eu cheguei à superfície. E o nosso corpo é um corpo... O nosso cérebro, né, a nossa máquina humana, ela é tão perfeita. Que quando você chega na superfície, o vento batendo no seu rosto... O seu cérebro entende que você está com oxigênio perto de novo e ele te acorda naquele momento. Eu acordei respirando normal, só que eu tive um relapso de 15, 20 segundos, que foi exatamente o momento que eu apaguei. Que é na hora um amigo me levantou até a superfície, né? Mas ali, de fato, eu tive um risco de morte, né, iminente. E foi uma vez em mais de 30 anos de pesca sub.
Agora vamos falar de momentos felizes, né? Algum momento emocionante aí, algo que te marcou de uma maneira extraordinária, né? Um momento feliz, ou foi uma captura de um peixe muito grande, ou foi algum encontro com algum animal diferente. Me fala aí um momento que te surpreendeu.
No mar eu já tive N momentos assim que marcam a vida da gente. Por exemplo, nadar com baleias, né? Nadar com cardumes de tubarão, nadar com golfinhos. Esse vídeo até passei para você agora há pouco. Mas eu te falo que a pesca sub, o que ela me trouxe de melhor assim foi o mundo que ela abriu para mim em relação a pessoas e amizades. O network dela é muito grande. Eu de fato já precisei de cirurgia na família, cirurgia para mim, que a pesca sub me trouxe médicos que mergulhavam e pessoas que conheciam médicos que abriu essa porta. Eu falo que ela há uma experiência assim de amizade, de carinho, que o esporte trouxe para mim assim, que é insuperável até com momentos que eu senti de presença de natureza ali. Para você ter noção, uma viagem há uns anos atrás que a gente fez em família para o Paraná e Santa Catarina, eu cheguei lá, tinha um encontro de mais de 100 pescadores de pesca sub num clube, esperando minha família chegar lá para poder nos recepcionar. Então assim, esse tipo de carinho que essas pessoas trouxeram pra gente, que é recíproco pelo atendimento que a gente teve aqui na região, isso de fato é o que teve de melhor nesses anos todos de experiência de mar que eu tenho, né? Eu costumo falar que é um esporte que de fato você tem que confiar no seu dupla, porque ele tá ali amparando, cuidando da sua vida. Porque se você apagar, como aconteceu comigo, ele vai te dar vida de novo, vai te botar para respirar pro lado de fora. Jogando bola você não tem isso, você tá jogando bola ali com mais 11, tocou a bola ou se machucou, vai entrar outro no seu lugar e a vida segue. Mas eu digo que na pesca sub não, você de fato tem que ter uma confiança ali de vida com a pessoa que tá do seu lado fazendo dupla com você.
Puiu, já agradeço, né, a equipe aqui da Rádio Abrolhos FM, o pessoal que está nos ouvindo em casa, com certeza está adorando essa história sua, né, contando um pouquinho sobre sua história, contando um pouquinho sobre a pesca sub. Você ainda dá aula de mergulho? Você ainda está trabalhando na área? Se acaso alguém quiser te procurar, conversar, bater um papo, tirar alguma dúvida, conhecer um pouquinho mais da pesca sub, como faz para te encontrar?
Beleza, obrigado. A gente fica aqui na Pousada Recanto dos Corais, aqui em Nova Viçosa, né? Perto da Barra. Eu hoje não tenho atuado de forma profissional na pesca sub, dando cursos, né? Eu também trabalhava numa outra área do mar também, que é o mergulho autônomo, que é o mergulho de cilindro. Esse você não pode pescar, mas você pode visitar o fundo, fazer fotos, fazer filmagem, enfim, curtir o fundo do mar de uma outra forma também, né? Que o mar é um mundo diferente do que tá aqui fora, né? É lindo demais, é perfeito, né, o mar. Então eu não tenho atuado, mas eu sinto a necessidade ainda esse ano, né, que a gente tá, de começar a fazer uns grupos de alunos, como eu fiz há um tempo atrás, para instrução, né, de mergulho, para levar ele para esse ambiente novo, esse lugar magnífico que é o mar, né? A gente mora, de fato, numa região privilegiada, onde nós temos a maior bancada do Hemisfério Sul, né, de corais aqui na frente, né, que não é só Abrolhos, você tem Recife das Paredes, Sebastião Gomes, Baixo de Terra, Baixo de Fora, Venâncio, são todos esses nomes que eu falei, são bancadas gigantescas de corais. Te falo que você vai daqui até Itabatã de carro, você tem um ambiente muito maior de coral quando você vai de lancha. São quilômetros e quilômetros de corais, de vida marinha. Então, pouca gente, né, conheceu da nossa região e conhece esse fundo que a gente tem, essa maravilha que a gente tem. Eu costumo até falar, Celton, que a gente tem em Nova Viçosa mais pessoas de fora que conhecem o mar e essa beleza que tem para conhecer do que próprias pessoas da cidade. Inclusive até os nossos próprios governantes. Poucos são os que conhecem a Ilha de Coroa Vermelha, enfim, o mar, né? Que foram em Abrolhos, né? Mas é isso, eu tô aberto, quem tiver dúvida e quiser aprender, se eu não puder, eu vou indicar alguém na região que possa fazer com que a pessoa desfrute dessa maravilha que é o nosso mar aqui na região. E de antemão já agradeço você, a sua equipe, por dar essa oportunidade de contar um pouco da minha história. Tenho certeza que você vai botar na cabeça de algumas pessoas esse interesse pelo mar, de estar ali conhecendo um mundo novo. E mais uma vez, parabéns à Rádio Abrolhos.
Onda Verde.
Onda Verde, a frequência da sustentabilidade.
Apoio Suzano.